Olá, você alguma vez, lendo as histórias bíblicas, já teve aquele sentimento? Como eu queria ter vivido essa experiência, ou como eu queria ter vivido aquela época? Pois é, eu também já. Especialmente quando eu li a história de Moisés, ao descer do monte, lá em Êxodo 34, ter o seu rosto brilhando. Eu ficava imaginando que essa era uma das maiores expressões da glória de Deus. Uma das coisas talvez mais atraentes e desejáveis para mim. No entanto, determinado dia, lendo 2 Coríntios capítulo 3, eu descubro que a Bíblia diz que a glória que está à minha e à sua disposição hoje na Nova Aliança é muito maior que a de Moisés. Nós precisamos enxergar as coisas numa outra perspectiva e num ângulo diferente. E nos próximos minutos, é isso que eu quero apresentar a você. Podemos viver hoje algo maior e melhor do que muitos dos santos do passado já viveram. Fique comigo. A palavra de Deus nos diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 11, o seguinte: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Como disse antes, muitas vezes olhando para a narrativa bíblica da experiência de Moisés, cujo rosto brilhou, eu tinha tanta vontade de experimentar algo semelhante, parecido, como se essa fosse uma das maiores expressões da glória de Deus na vida de alguém. Mas o que Paulo está dizendo é que o que Moisés experimentou foi glória, é inegável. Mas ele diz essa glória da velha aliança, do ministério da morte, da lei, não tem comparação com aquilo que está à minha e à sua disposição na nova aliança, no que é chamado de o ministério do Espírito. A Bíblia diz que hoje há uma glória maior. A Bíblia nos fala não apenas disso. A glória de Moisés era desvanecente, a nossa é permanente. A dele, enquanto diminuía, a nossa, por outro lado, é progressiva. No versículo 18, a Bíblia diz: e todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória, ou seja, uma glória cada vez maior. A glória de Moisés era meramente exterior e física. A minha, a sua, talvez não seja vista no nosso rosto, mas ela é uma glória interior. Eu quero chamar a sua atenção para algo tão glorioso que a Bíblia diz que a experiência de Moisés diante daquilo que está à minha e à sua disposição, ela não é nada. O versículo 10 diz: o que outrora foi glorificado já nem resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Ao que eu e você precisamos entender e compreender, essa glória maior à nossa disposição. Bom, a primeira coisa que eu e você precisamos derrubar como mito é essa valorização exagerada ao que é exterior, aquilo que é aparente. O próprio Senhor Jesus teve que lidar com isso, mesmo com os seus discípulos. Havia uma expectativa a respeito da chegada do reino de Deus, baseada nas promessas do Velho Testamento, que era a expectativa de um reino físico. Jesus, em Lucas 17, ele precisa dizer lá nos versículos 20 e 21 que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Enquanto a maioria das pessoas esperava a expressão gloriosa do reino do lado de fora, Jesus estava dizendo: ele vai se manifestar do lado de dentro. Não negava o fato de que há profecias escatológicas que apontam para o fim, que falam da expressão física do reino de Deus na terra. Mas ele dizia: nesse momento, por ocasião da minha primeira vinda, eu vim estabelecer o reino dentro de vocês. A não compreensão do quão extraordinário, grandioso e poderoso é aquilo que Deus planejou para manifestar no nosso íntimo pode nos privar não só de viver esse propósito, mas de vivê-lo sob o prisma de um engano, de que glória é só aquilo que se expressa do lado de fora. Os discípulos deram trabalho para Jesus nesse sentido, várias vezes. Por exemplo, quando o comportamento dos discípulos na chegada de Jesus em Samaria, numa aldeia dos samaritanos, onde ele não foi recebido, nos mostra que eles esperavam essas manifestações exteriores. Os discípulos Tiago e João se oferecem a Jesus dizendo, por conta da rejeição dessa aldeia de samaritanos, o Senhor quer que a gente peça que desça fogo do céu e os consuma. Obviamente eles estavam empolgados com o relato bíblico da velha aliança, com a experiência de Elias que fez descer fogo do céu. Mas, naquele momento, Jesus olha para eles e diz, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar as suas almas. Naquele momento, o Senhor estava dizendo, é um momento de menos empolgação com as expressões externas e de uma empolgação maior com a transformação interior que eu posso operar dentro das pessoas. Mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, há uma ansiedade nos discípulos que perguntam, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O pedido de Tiago e João em outro momento, Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite que a gente se assente um à sua direita, outro à sua esquerda. Basicamente, o que eles estavam querendo dizer é, quando o Senhor assumiu o seu reino físico, nos deixe um ministro da fazenda, outro do planejamento. A empolgação era sempre com aquilo que era externo. E Jesus diz, o reino não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Dito isso, eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto interior da glória de Deus. Paulo escreve aos Colossenses e diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Precisamos entender que essa obra interior está relacionada com essa frase, Cristo em vós. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito importante no capítulo 3. No versículo 16, ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, de novo ele está falando da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Agora ele associa o termo glória com poder. Mas ele diz, mediante o seu espírito no homem interior. Aqui ele está falando de uma ação, de uma manifestação do poder, da glória do Espírito Santo do lado de dentro, não necessariamente do lado de fora. E ele associa isso com o que? Verso 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Novamente, a relação entre a glória e o poder, como uma ação do Espírito Santo dentro de nós, está relacionada com Cristo em nós. Quando ele diz, habite Cristo nos vossos corações, ele não está falando daquela experiência de conversão, onde alguém agora diz, ah, Jesus está habitando no meu coração. É verdade que nós nos tornamos morada de Deus no Espírito, que Ele veio habitar em nós. Mas eu e você precisamos entender quando ele diz, e assim habite, ele está falando para pessoas que já têm o poder do Espírito Santo operando dentro de si. Ele não está dizendo, e assim habite Cristo no seu coração, você que ainda vai converter e não tem o Espírito Santo aí dentro. Portanto, essa habitação de Cristo não é algo que ele fala no sentido apenas de tê-lo na pessoa do Espírito Santo em nós, mas sim da sua imagem sendo desenvolvida em nós. Qual é o cerne do Evangelho? Romanos capítulo 8 nos diz no versículo 29, que aos que dantes conheceu, Deus também os predestinou para que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. O grande projeto de Deus para o homem não é apenas resgatá-lo da condenação eterna do inferno e não só fazê-lo chegar ao céu, é transformá-lo na imagem do Senhor Jesus. Deus criou o primeiro homem, Adão, como um cabeça de raça. Adão deveria reproduzir conforme a sua imagem. E ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele deveria reproduzir essa espécie. Ele era a primeira matriz que Deus esperava que reproduzisse outros semelhantes a ele, que por sua vez reproduziria gente semelhante a Deus. Mas ao pecar, Adão não apenas separou-se de Deus, teve um problema de natureza. E Romanos 5:12 diz que por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Quando a primeira matriz foi comprometida, a reprodução toda foi. Quando Jesus vem, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que ele é o último Adão, o segundo Adão. Em outras palavras, ele é um outro cabeça de raça que veio gerar pessoas semelhantes a si. Porém, Jesus, diferente de Adão, não cedeu ao pecado. Ele foi gerado sem pecado. Ele viveu sem pecado. E ele pode reproduzir a natureza e a semelhança de Deus, o projeto inicial, o projeto original. Se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo, que é quem nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor, é viver a maior manifestação da glória de Deus que alguém pode viver. Quando Jesus disse que João Batista era maior do que todos aqueles nascidos de mulher até então, o que ele tinha de diferente? Ele não tinha necessariamente mais fé do que Abraão, o pai da fé. Aliás, depois de anunciar Cristo como Messias, quando está preso, ele pergunta, é o Senhor mesmo ou devemos esperar outro? Ele não era necessariamente maior que Davi como adorador, Nós não sabemos de nenhum hino que João cantou. Ele não é necessariamente maior do que Daniel como profeta. Embora Jesus diga que ele era mais do que um profeta, não vemos nenhuma profecia específica. Ele não fez nenhum milagre. Moisés fez muitos. Como João pode ser maior do que todos os outros? Antes de João nascer, foi dito profeticamente a respeito dele: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Isso é o que os antigos não tinham. Tinham sinais do lado de fora, mas não tinham a presença permanente, contínua, do Espírito Santo dentro de si. João, nesse sentido, é um precursor. É o primeiro de muitos que virão, mas eu e você que nascemos de novo, temos não só o Espírito Santo morando dentro de nós, mas nós podemos viver a reprodução da natureza de Cristo. É por isso que Mateus 11:11, Jesus exalta João por um lado, mas diz: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque eu e você podemos ter algo maior do que o que João teve, que já era maior do que o resto. A glória maior é a obra do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. É o poder interior que nos faz parecidos com Cristo. Se deixe ser trabalhado por esse poder e viva essa glória maior com toda a alegria e realização do privilégio que nos foi dado. Que Deus te abençoe e que cada dia mais você se torne semelhante a Jesus.